Dois Dedos de Conversa.
Hoje, à tarde da RDP Internacional, vamos conhecer Miguel Ângelo, músico de jazz. Devem-lhe fazer inúmeras provocações, confundindo com o nome do rapaz dos Delfins, não é? Viva, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Miguel, viva. É verdade, já aconteceu alguns episódios.
Mas é completamente diferente, não é? Até visualmente e do ponto de vista da sonoridade. Não pensou, no princípio da carreira, mudar o nome?
Pensei, porque na verdade o nome é-me atribuído sem se dar por ela, não é?
Sim.
As pessoas começam-nos a chamar Miguel Peixoto, ou Miguel Ângelo, ou Miguel Silva, ou Paulo Jorge, sem saber muito bem porquê, e de repente o meu ficou assim, não sei, acho que não tive controle sobre o processo.
Sim.
E depois, claro, percebi, passava um tempo que ia ter aqui um problema de confusão com o Miguel Ângelo dos Delfins, não é?
Sim.
Mas pronto, como somos também públicos, ou são públicos relativamente diferentes e áreas da música relativamente diferentes, pronto, talvez não se confunda assim tanto.
Sim, estava
mas
a pensar,
já aconteceu.
Estava a pensar, por exemplo, até quando o Miguel Ângelo, o 2, o do jazz, sei lá, na Sociedade Portuguesa de Autores, que deve estar registado, às vezes até devem fazer confusão. Este dinheiro é para quem? É para o dos Delfins ou é para o do jazz, não é?
Não, aí não há dúvida. É para os Delfins, não é para mim.
Muito bom. Vamos lá então começar a olhar para o princípio da sua vida musical. Começou numa tuna. Como é que se passa de uma tuna para, no fundo, o jazz, que é uma música bastante mais erudita, digo eu? É que eu olho para o Miguel, não estou a ver o Miguel aos pulos, de pandeiro na mão, a dizer, não sei quem é, mulher gorda, não sei quem é, que não estou nada a ver.
Mas não era essa tuna, era uma tuna musical, daquelas mais antigas, que não é aquelas tunas da faculdade, não é? Era uma tuna que era uma escola e ao mesmo tempo tinha uma orquestra e portanto era um bocadinho diferente, era uma tuna mais controlada nesse aspecto. E pronto, foi assim um namoro rápido, não é? Na verdade foi assim no início, tinha os meus 9, 10 anos eventualmente, e foi assim uma primeira aproximação à música, assim, de uma forma formal, não é? De escola. E pronto, fui rapidamente derrotado por contrabaixo, porque me deram um contrabaixo de 4 quartos, daqueles gigantes, e eu era um miúdito com 10 anos, já sou pequenino, naquela altura ainda era mais, e portanto foi logo vencido ali. E pronto, foi assim um namoro engraçado, logo assim à partida.
Mas apesar de ter sido vencido pelo contrabaixo, não desistiu.
Nunca desisto. Não, mas depois, é engraçado, depois, entretanto, as coisas foram evoluindo, eu continuo ligado à música, era mais, tanto assim, aos meus 14, juntei-me um grupo de amigos e criamos uma banda chamada Curtis Baldeim, que era uma banda pop, rock, tocava baixo elétrico, e as coisas foram evoluindo normalmente, não é? E eu sempre muito dedicado à música, sempre tive esta enorme paixão, e depois fui andando pela Escola de Jazz do Porto, a ter aulas de baixo elétrico com o mestre Alberto Jorge, e pronto, as coisas foram evoluindo, até que chegou uma altura em que descobri o Charles Mingus e comecei a descobrir Miles e Coltrane, e pronto, e então aí tive mesmo que baixar e voltar ao ataque ao meu inimigo número um.
O contrabaixo.
E pronto, exatamente, e voltei-me para ele, e nessa altura já estamos quase amigos, ainda estamos aqui numa disputa, mas somos quase amigos.
Uma das coisas que tem sido, neste bocado de conversa, que me salta ao ouvido, é permanentemente o Miguel Ângelo utiliza a expressão escola, 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 formação, formação, pessoas que ensinam.
Sério?
Significa o quê? Que o Miguel, para além do seu talento natural para tocar, procura o que é de louvar, no fundo, a formação, não é?
Todo
o seu trajeto profissional como músico passa muito pela formação, é isso?
Pois, é uma pergunta curiosa, porque na verdade há uma enorme parte do meu trajeto que é autodidata. Nessa altura, dos 14 aos 20 quase, fui autodidata, basicamente. Depois senti foi que houve uma altura que tinha que precisava de mais para evoluir, precisava de crescer, e aí a formação é sem dúvida fundamental, e então fui à escola de jazz, depois até fui para um curso de clássico, música clássica, aqui na Academia, no Conservatório da Feira,
lá
e de Passos Brandão.
Academia,
E depois fui para... Exato, sim. Mas sempre, é verdade, isso é sempre na perspectiva de comatar falhas minhas. Uhum. Ou seja, detectei que havia aqui necessidades que não tinha e a escola consegue-nos fornecer ferramentas extremamente úteis, sem dúvida nenhuma. E depois, mais tarde, na Escola Superior de Música, que, onde fiz o meu, minha licenciatura em contrabaixo.
Sim, mais pois, escola.
Pois, é isso. A escola é importante.
Claro,
é,
não, mas é isso. Não, é
fundamental.
Mas, Miguel, é que grande parte dos músicos com quem converso nota-se à distância que aquilo é só talento de ouvido, porque... É o que eu sinto, não é? Agora o Miguel pois. Não, o Miguel está-me aqui a falar tudo o que me diz à formação superior pelo meio, não é?
Sim, mas eu não acho que isso torne um músico especial ou o maior músico ou coisa do género. Uhum. O que eu acho é, assim como o contrário, também não é verdade. Não se vence só com talento. Sim. O talento é uma coisa fundamental, mas o talento não é tudo. Eu digo ao Ronaldo, pergunto ao Ronaldo se o talento é tudo. Não é. O trabalho, a formação é fundamental.
Claro.
Para, aliás, a junção das duas, do talento, eventualmente, o trabalho e, obviamente, a formação, é que sim, podem potenciar todas as dimensões de um artista, de um músico, de um médico, claro. Do que for, não é? Claro. E, portanto, sim, e, na verdade, a escola eu procurei-a sempre como ferramenta adicional, isto é, eu era autodidata, detectava uma lacuna, ok, vamos lá então corrigir isto. E a escola surge sempre aí como elemento de correção, se quiser, uhum. ou de ferramenta para evolução.
Muito bem.
E sim, e nesse aspecto a escola foi fundamental.
Vamos tentar perceber esta trajetória. Começa na Tuna, depois passa para uhum. um projeto pop, depois para um projeto uhum. rock, e como é que uhum. chega ao jazz? Pela influência da música que ouve, é isso?
Sim, e pela influência depois na Escola de Jazz do Porto, aí foi muito importante. Enfim, contacto com músicos da área do jazz, nomeadamente o Alberto Jorge, que era o meu mestre. Entretanto, apresentaram-me um senhor chamado Charles Mingus, que é um contrabaixista que eu adoro e que do outro logo no momento. E, portanto, a partir daí apaixonei-me completamente com o jazz e depois foi um percurso sem parar, não é? Pesquisa, sim. procura, uhum. e quando se entra, como costuma dizer, já não se sai.
Pois. Tem muita dificuldade se uma banda rock disser assim: Oh Miguel, vem aqui, pá, o baixista não veio, vem aqui tocar umas coisas.
Não,
sente que o rock é muito básico para a formação que tem agora?
De todo, absolutamente. Continuo a fazê-lo com muito gosto. Aliás, tenho outro projeto que tem em cima costeletinha de rock e, portanto, de todo. Aliás, eu sou um fã do rock, de bandas rock e pop que andam por aí, nacionais e internacionais. Uhum. E acho que, aliás, muito do que se faz no rock tem influência do jazz e o contrário também acontece.
Claro.
Basta falarmos em bandas como sei lá, como Coldplay ou até como Radiohead, enfim, tá lá tudo.
Uhum. Como
portanto,
é
de todo.
Como é que define a ambiência das suas canções, das suas músicas?
Isso é uma pergunta difícil. Eu tento que sejam danças, por isso é que eu chamei ao meu disco Dança dos Desastrados. Eu gostava que fossem danças. Uhum. E as danças podem ser danças físicas para dançar com alguém, ou simplesmente dançar sozinho, ou simplesmente danças de reflexão ou de alma, não sei. Ou seja, que de alguma forma as minhas canções
são para dançar.
Exato. Da forma como quiserem, da forma como mais apetecer. Uhum. Mas sim, deviam ser danças.
Então, o maior prazer que o Miguel tem é estar a malhar forte e feio no seu contrabaixo e sentir que alguém está a dançar, é isso?
Espetacular. Isso é o que um músico sempre anseia. E tem que ser, eu a partir do contrabaixo, e a pessoa pode estar a dançar só com a alma, como às vezes há aquela ideia de que dançar significa fazer um grande estardalhido à nossa volta, e não, às vezes pode ser só estar a curtir, como se costuma dizer.
Claro.
Agora, portanto, sim, é isso mesmo.
Agora tem um novo disco chamado sim. Dança dos Desastrados. Que disco é este? E quem é o maior desastrado? É o Miguel?
Possivelmente. É um disco que gravei com o meu quarteto, que são os meus, eu mais os meus três companheiros, que é o terceiro disco que gravamos, na verdade, que é o João Guimarães no saxofone alto, o Joaquim Rodrigues no piano e o Marcos Cavaleiro na bateria. Portanto, gravamos em 2013 um disco chamado Branco, depois em 2016 A Vida de X e agora em 2021 a Dança dos Estados, que contou com o apoio da Fundação GDA, já agora.
Uhum. Mas que disco é este?
É um disco de danças e é um disco de canções que eu acho que tem exatamente aquilo que eu gostava que tivesse, que é, de repente, estamos os quatro a dançar sobre uma escrita que foi a minha, mas cada um interpretou da forma como mais lhe chegava, se quiser, e que acabou por ser uma dança coletiva. E é um bocado isso. Portanto, as minhas músicas são basicamente um veículo para cada um dos músicos dançar sobre aquilo, e acabamos por dançar os quatro. E acho que isso se espelha um bocadinho na inter-relação dos músicos no disco e nas músicas.
Uhum. Bem, no fundo, aquilo que me está a dizer é: abre a porta para as pessoas que não têm grande talento para dançar, não é? Porque são desastrados, mas há um certo ritmo em todas as canções do disco, é isso?
Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Sim, há um certo, há sempre essa noção de ritmo de dança, mesmo nas mais pausadas, ou até as que não têm tempo, que são improvisações. Uhum. Há sempre um espírito de dança.
E esta dança, eu sinto isso, pelo menos. Esta dança é frenética?
Tem alturas, tem alturas, às vezes sim, outras vezes nem por isso. São várias danças, portanto, tem de tudo.
Miguel lança o primeiro disco de jazz em 2014, não é?
De 2014, acho que foi.
Ensemble super moderno, não é? Que distância.
Não.
Diga.
Esse é outro projeto, Ensemble Super Moderno foi outro projeto. Uhum. Que eu tive. O primeiro disco
também,
deste quarteto.
Mas jazz também, não é?
Sim, também de jazz.
Onde eu quero chegar é a que distância está o Miguel Ângelo do Ensemble Super Moderno deste trabalho atual?
Está uma distância relativamente grande. Porque o Ensemble Super Moderno era uma formação mais alargada, de música mais ligada ao contemporâneo. Isto é uma formação mais pequena, um quarteto, e se calhar de música mais assente na terra, se calhar, será isso.
Uhum. Quem é o seu público, Miguel?
Não tenho um público específico. Tenho um público que gosta de me ouvir. Não tenho um público específico. Aliás, já tive grandes surpresas de em sítios que aparentemente não seriam o meu público, acabaram por ser um excelente público, e o contrário também. Portanto, o público é quem estiver disposto a ouvir.
Uhum. Corrija-me se eu estiver a dizer algum disparate. Não há muito a tradição do jazz em Portugal. O Miguel é quase um resistente nesta sonoridade. As pessoas estão muito mais ligadas ao pop e ao rock. O Miguel, vindo para a frente com um projeto de jazz, no fundo, está-se a borrifar, se calhar, para o público, não é? Porque não está atrás daquilo que as pessoas gostam, não é?
Sim, isso. Só por acaso, há uma coisa muito importante. Hoje em dia, o jazz cada vez mais assume um maior papel. Temos a Associação Porta Jazz, que é uma associação aqui do Porto. Esse disco, na verdade, é da Carim Porta Jazz, que é uma associação dessa associação. E, portanto, é o número 71, é o disco número 71. E, portanto, o jazz começa a assumir um papel mais importante cada vez mais aqui em Portugal. E acho que começa a haver um movimento, e muitos músicos de jazz, o que é ótimo. E sim, somos todos um bocadinho resistentes, porque é difícil lutar contra o que impera, não é? Sobretudo na imprensa, na rádio, na televisão, etc. E portanto é difícil lutar um bocadinho contra isso. Porque eu acredito que se as pessoas tivessem mais acesso a este tipo de música e a outros tipos, se calhar as coisas eram diferentes. E portanto a nossa luta é um bocadinho assim, é um bocadinho nisso, é tentar fazer, mostrar às pessoas que há outras coisas que são igualmente interessantes.
Claro.
E que os rótulos normalmente são formas de nos afastar de uma coisa, porque tem uma conotação, e que se calhar se as pessoas conhecessem realmente seria diferente.
E porquê é que não é essa tradição em Portugal?
Também é uma boa pergunta. Eu acho que aqui há um bocado, há muita responsabilidade de quem programa e de quem detém o controle sobre eventualmente os mídia e etc. Repare, na televisão portuguesa não há um programa ligado ao jazz. E temos dois canais do Estado, não é? E não há um programa relacionado com o jazz, o que é absolutamente surpreendente. No entanto, temos quatro escolas superiores de jazz, né? Repare só, temos não sei quantos conservatórios que têm cursos profissionais de jazz e não temos um programa de televisão relacionado com jazz. Na Rádio Nacional são muito poucas as hipóteses, ou muito, esta eventualmente é uma delas, mas muito, é muito raro termos a hipótese de promover os nossos projetos. E portanto, é sempre uma grande dificuldade em passar esta informação às pessoas. E portanto, se calhar isso acho que é um bocadinho, é isso, a dificuldade é essa, de promoção, de visibilidade.
E para além disso, tivemos esta pandemia que muito provavelmente deixou que o Miguel pudesse atuar e mostrar a sua música ao vivo, não é?
Sim.
Como é que foram os dias?
O Miguel e os outros Miguéis todos, não é? Porque nos atiraram todos para o chão e aí foram todos, jazz, pop, rock, clássico, foi tudo. São dias, claro, complicados, não é? No sentido em que vivemos disto e não só vivemos disto em termos profissionais, não é? Como forma de ganha-pão, como vivemos disto de uma forma quase espiritual ou até de inspiração. Precisamos de tocar, faz parte do nosso ADN. Claro. E o facto de não podermos fazer isso, não é, perante pessoas, é realmente uma frustração tremenda.
Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. Miguel escolhe uma delas, inventa uma terceira, ou então não responde. Vamos jogar?
Vamos lá.
Contrabaixo.
Não tenho tempo, não?
Como?
Não tenho tempo para responder, posso pensar.
Quer dizer, pode pensar, mas não, isto é um jogo de ping-pong, vai perder o jogo, não é?
Ok, está bem, certo.
Contrabaixo ou guitarra?
Contrabaixo.
Numa tuna ou numa banda rock?
Banda rock.
Curtes ou baldeime?
Curto.
Baixo elétrico ou contrabaixo?
Contrabaixo.
Ao vivo ou em estúdio?
Ao vivo.
Informático ou matemático?
Informático.
Dançar de uma forma desastrada ou muito direitinho?
Desastrado.
Reconhecimento da crítica ou do público?
Do público.
Costa ou Rio?
Porto.
Ping ou Pong?
Pong.
Muito bem. Miguel, que música é esta? Era uma vez, rapidinho.
É uma música que conta a história de alguém.
E é para dançar de uma forma frenética ou mais tranquila?
Cada um que dança da forma que bem lhe apetecer. Dá para tudo.
Grande abraço, Miguel. Foi um prazer conhecê-lo.
Grande abraço. Um prazer, igualmente. Obrigado.
Via Internacional. Longe da vista, perto do coração.